As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 10 de agosto de 2024. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro? Nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel. Há 64 anos, a força e o legado da cooperação.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos o segundo simpósio do leite de Alto Alegre, que ocorreu nesta última quarta-feira, reunindo mais de 150 produtores da região. A gente conversou com os palestrantes Diego Coraza, Fábio Guilhermano e Diego Barden dos Santos, que abordaram então seus assuntos respectivos, e também ouvimos uma avaliação acerca do evento com o Matheus Morgan, da AgriFirme, e também o Jefferson Camargo Keller, que é o gestor do Departamento de Produção Animal da cooperativa. Este simpósio do leite, que foi promovido pela Cotriel e AgriFirme, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Grupo de Produtores e Mater de Alto Alegre, com apoio da Sicredi, Espumoso, RSMG. Cotriel anuncia construção de nova unidade em Barros Cassal e ampliação da filial em Tunas. Unidades terão que de mais moderno existem em equipamentos, sendo que a unidade de Barros Cassal será concebida para uma capacidade de 250 mil sacas de grãos e a capacidade de Tunas vai aumentar de 60 para 300 mil sacas de grãos. Os detalhes dentro do quadro A Semana na Cotriel, você vai conferir então. A Cotriel continua investindo e ampliando a sua capacidade de armazenagem. Você vai ter também as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso Cotriel em sua casa, nós vamos destacar as informações da Cotriel. Os supermercados da Cotriel têm muitas ofertas e muitas promoções para você. Você pode entrar em contato então, com o supermercado Cotriel mais próximo no Cotriel Lojas, no nosso Facebook e Instagram. Tem todas as ofertas desse final de semana, as promoções do Dia dos Pais, aquele presente especial para o Dia dos Pais. E também, claro, tem as ofertas que valem até a próxima terça, dia 13. E temos muitas outras promoções. A partir da próxima semana tem novo encarte à sua disposição. Supermercados Cotriel, mais de 30 mil itens. São 12 supermercados para melhor lhe atender em toda a região. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel em toda a região têm muitas promoções para você. As ferragens da Cotriel têm bicicletas adulto e infantil e escolha a que mais se adequa à sua necessidade. www.cotriellojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Lá você tem mais de 400 itens que pode pagar em 10 vezes e também tem à disposição a possibilidade de receber gratuitamente em qualquer parte do Rio Grande do Sul e também retirar gratuitamente nas lojas de ferragens da cooperativa. As ferragens da Cotriel e os insumos estão com o produtor É Mais. Adquira seus produtos, acumule pontos e troque ou por prêmios ou por vouchers. Vouchers, várias compras de 100, 200, 500 e de mil reais que você pode adquirir o que desejar na loja de ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de Fidelidade Produtor É Mais é o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. Vem aí a nossa Impacta Cop, um evento realizado em parceria com a Sicredi Espumoso RSMG, dias 21 e 22 de agosto, na FECO Espumoso. Uma programação pensada para aproximar associados e comunidade ao ecossistema de inovação. Aqui você vai encontrar palestras, mesa redonda, cases de inovação e pitch de startups. A programação abre na quarta, dia 21 de agosto, com os representantes das cooperativas. Depois tem palestra de inovação no cooperativismo com Darcy Hartmann, presidente da Alcergs. Depois, inovação no Rio Grande do Sul com Everaldo Daronco. À 1h30, inovação da porteira para dentro e a gestão da propriedade rural com uso de tecnologias com Carlos Oliveira no palco principal. No palco Tecnoagro, linha pantográfica pivotada, maior preservação da estrutura do solo no plantio Fert System. Depois, às 15h, resolução de custos com defensivos em até 70% produzindo biológicos On Farm Agro RB no palco Tecnoagro. 15h30, palestra Cultura de Inovação, conectando ecossistemas e resultados com Diego Gazzaro. 16h, programa Jovem do Agro, Instituto Manager no palco Tecnoagro. 17h30, palestra Os Desafios e Oportunidades do Agro, considerando fatores climáticos e a importância da profissionalização do produtor, com Alexandre Niemeyer. 17h, palestra Benefícios do Drone da Pulverização Agrícola com Matheus Molinari e Nathalie Serafim, da ADS Drones de Antônio Farina Agro RB. E 18h, happy hour com música ao vivo, isso no primeiro dia. Na quarta, dia 21. Na quinta, dia 22, às 10h, abertura com a palestra Universidade Conectada ao Campo com a doutora Cassiane Chais e doutor Matheus Possebon Bortoluzzi. 10h30, palestra Desmistificação das Usinas Solares e Biomassa com Thiago Cassol Severo. 11h, ações da Coprel para melhorar a conectividade no campo com Luiz Fernando Volpato da Coprel. 1h30, resultados na produção de grãos utilizando irrigação subterrânea no Brasil com a Neta Fim. 14h, palestra Transformação Digital no Agronegócio com Giovanni Rampi. 14h30, pitch com startups com soluções voltadas para o agro. 15h30, desafios e resultados práticos nos biodefensivos, inoculadores de suco nas plantadeiras, aumento de produtividade e redução de custos no cultivo da soja e milho com Edson Trentin da Fazenda Céu Azul. 16h, importância das abelhas na produtividade da soja com César Vedera. 16h30, mesa redonda, sucessão familiar e inovações na propriedade. Convidados Larissa Zambiasi, Bruno Coraza Garrafa, mediador Diego Piovesan de Ramos, e 18h, encerramento. Mais informações você pode então obter em informação@impactacop.com.br ou pelo WhatsApp 549-9631-1645. Impacta Coop, um evento pensado para aproximar associados e comunidade ao ecossistema de inovação. Dias 21 e 22 de agosto na FECO Espumoso. Realização Cotriel e Sicredi Espumoso RSMG. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar o quadro A Semana na Cotriel. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, também no feed de notícias do Facebook, do Instagram e também no YouTube da cooperativa. E também você pode seguir o nosso Instagram, @cotriel2, e você se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações e saber o que está acontecendo, e também lá curtir a nossa página no Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícola Espumoso, e fique sabendo de todas as informações. Cotriel anuncia construção de nova unidade em Barros Cassal e ampliação da filial em Tunas. Filiais terão equipamentos modernos e estrutura completa. a Cotriel segue expandindo a sua área de ação. Na manhã da sexta-feira, 2 de agosto, aconteceu o ato de assinatura do contrato com a empresa Concilus de Cascavel, Paraná, para a construção da unidade de Barros Cassal e ampliação da filial de Tunas. Participaram do momento, presidente da Cotriel, Léo César Nicolini, o vice-presidente Paulo Edmilson Parisotto, o assessor executivo José Augusto Brunori, o assessor operacional Marcelo Drum e os dirigentes da empresa Concilus, Milton Schmidt Prim, diretor comercial, Rogério Spett, gerente comercial e Arthur Schirenbreck, técnico comercial. Os trabalhos de terraplanagem da área de 4 hectares que abrigará a nova unidade de Barros Cassal já iniciaram. A nova unidade, que fica a 10 quilômetros do município, na estrada da vicinal da localidade de Macega Branca, ao lado da RST 153, terá equipamentos de última geração automatizados com acesso remoto para monitoramento da qualidade do grão durante o armazenamento e visando a preservação ambiental e sustentabilidade, os equipamentos terão captação de particulados, menor emissão de monóxido de carbono e energia renovável para a alimentação de toda a unidade, reduzindo assim também a emissão de dióxido de carbono. Com capacidade de 250 mil sacas de grãos, ampla moega para escoamento de grãos com capacidade para processar 400 toneladas hora, com duas plataformas de descarga tombadores, para armazenagem de defensivos e fungicidas, haverá um depósito com mais de 1.500 metros quadrados. Para calcário, um depósito com 200 metros quadrados. Um amplo escritório de atendimento com mais de 450 metros também será contemplado, sendo que o restante da área ficará livre para receber futuramente outros empreendimentos que forem necessários. As obras devem iniciar nos próximos meses. Unidade de Tunas terá a sua capacidade ampliada. Atuando no município desde 2017, quando alugou as instalações, sendo que em 2018 passou a ter na cidade uma loja de ferragens, a Cotriel vai agora dar um novo passo. Ampliação da capacidade de armazenagem, de 60 mil sacas para 300 mil sacas de grãos. O assessor operacional Marcelo Drum explica que as obras são necessárias, pois durante a safra de soja o movimento quadruplica e a dificuldade e o custo com logística para retirar esse produto fizeram que este investimento fosse feito. Serão construídas novas moegas, aumentando o fluxo de 60 toneladas hora para 400 toneladas hora. Duas plataformas de descarga, tombadores, secador e equipamentos de limpeza e movimentação de grão. Todos os equipamentos serão automatizados e após a armazenagem o sistema contará com acesso remoto para monitoramento da qualidade do grão e visando preservação ambiental e sustentabilidade, os equipamentos terão captação de particulados, menor emissão de monóxido de carbono e energia renovável para alimentação de toda a unidade, reduzindo assim também a emissão de dióxido de carbono. Também contará a unidade com ampliação de 800 metros no depósito de defensivos, construção de um depósito de calcário com 200 metros quadrados e ampliação do escritório em 405 metros quadrados. A instalação da nova estrutura tem por objetivo atender um grande número de associados que já fazem entrega da produção em filiais próximas e que agora terão uma proximidade maior, sendo atendidos com mais agilidade. A chegada da cooperativa Barros Cassal faz parte de um intenso planejamento estratégico, no qual temos focado as nossas ações, conforme destacou o presidente da Cotriel, Léo César Nicolini. Você quer ver as fotos das unidades de Barros Cassal e como vai ficar a unidade de Tunas? Entre lá na nossa fanpage no Facebook, no Instagram e confira como que vai ficar vão ficar estas obras que passam a fazer parte da história da Cotriel, nova unidade em Barros Cassal, que já iniciou a sua terraplanagem e ampliação da unidade de Tunas. As obras então devem iniciar nos próximos meses. Cotriel participa de programações referentes ao tratoraço que ocorreu nesta quinta-feira em Porto Alegre. Na manhã de segunda-feira, 5 de agosto, em frente à Prefeitura dos Pumosos, aconteceu uma mobilização de produtores. A Cotriel foi representada no ato pelo presidente Léo César Nicolini. Na quinta-feira, dia 8, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, aconteceu o tratoraço, né, alusivo ao movimento SOS Agro. O presidente da cooperativa novamente se fez presente a esta movimentação que ocorreu então na capital gaúcha, juntamente com o assessor de marketing e inovação Marcolan Prates, o gerente de transporte Rodrigo Peter, o conselheiro fiscal Ayrton Telequim e o presidente do Conselho Geral de Representantes de Núcleos, Carlos Alberto Vissoto Gomes. Excursões com associados de várias regiões de abrangência da cooperativa se deslocaram à capital gaúcha e participaram do evento. O presidente da cooperativa, Léo César Nicolini, concedeu entrevista ao jornal informativo Cotrial, repórter Rodolfo Poppermeier, e falou sobre estas manifestações e as reivindicações dos produtores do estado.
Nós estamos passando por um dos piores momentos do setor produtivo do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. A gente enfrentou esse ano essa catástrofe toda que aconteceu no estado, também afetou várias regiões do estado do Rio Grande do Sul que não conseguiram colher as suas principais culturas, como o arroz, como a soja, uma área de milho. Os produtores de leite foram muito afetados, se perdeu muito. Né? Muitas áreas e regiões faltava colher 50%, 60%, enfim, com soja variado, com tudo. Então esse é um momento e o governo ele largou uma medida provisória que atende em partes alguns produtores que perderam tudo, mas não atende o grande problema que nós vemos passando desde 2020 para cá, que foram três estiagens severas que afetou o estado do Rio Grande do Sul e que o produtor realmente não conseguiu cumprir com as suas obrigações, está com um grau de endividamento muito significativo e que precisa de prazo, precisa de um juro adequado para que ele possa realmente continuar produzindo, que é o que ele sabe fazer, é o que ele realmente vive a vida inteira e trabalha com amor, com dedicação. E o agro, né, se não vai bem, os municípios não vão bem, o estado não vai bem, e nós estamos, sim, todos comprometidos, federações, né, em prol da defesa do nosso produtor do estado do Rio Grande do Sul.
Durante o evento em Porto Alegre nessa última quinta-feira, esse áudio que foi feito com a Rádio Geração, o presidente da Cotrial falou sobre os impactos da medida provisória e se ela beneficiou o setor cooperativo.
A medida provisória contemplou alguma coisa para o setor cooperativo, não?
Nada, para o setor cooperativo nada, ela contempla muito pouco os produtores, está muito núbio, não está clara a medida. Tem algumas decisões que precisam aí, que o governo está dizendo que ele vai se manifestar agora. Um acesso difícil, é muita burocracia. Então essa medida ela atende muito pouco, mas atende principalmente aqueles que sofreram diretamente com a estiagem e não atende nada praticamente do que nós estamos reivindicando a nível de cooperativas que estão aí, que precisam atender o seu associado, que tem débitos, que querem cumprir, mas não estão conseguindo. Não veio nada e a gente espera que sim, que venha para as cooperativas para que elas possam, né, compactuar uma dívida em prazos longos com juros baixos.
Muito bem, então, esse é o presidente da Cotrial, Léo César Nicolini, durante o tratoraço que ocorreu nessa última quinta-feira em Porto Alegre, também se manifestando. Bom, seguimos então com o quadro A Semana na Cotrial, realizado o primeiro sorteio da promoção 65 anos da Cotrial. Na tarde desta terça-feira, 6 de agosto, junto ao supermercado Sede Espumoso, aconteceu o primeiro sorteio da campanha 65 anos, 65 mil prêmios da Cotrial. Os primeiros sorteados foram Jenis Pimentel de Espumoso, uma motosserra, Jorge da Silva de Campos Borges, forno de micro-ondas, José Jair de Moura de Segredo, smartphone, Milton Bernard de Arroio do Tigre, Lava Jato, e os ganhadores dos bares de R$1.000, Júnior Sulquet de Segredo, Josué Belger de Espumoso, Luiz Eduardo Cuepe de Campos Borges, Marco Pesamosca de Estrela Velha e Neila Braga de Espumoso. Os próximos sorteios serão nos dias 6 de setembro, 4 de outubro e 8 de novembro, sempre às 16 horas. Os cupons são cumulativos. Concorre, então, quem realizar as suas compras em todas as unidades da cooperativa. R$150 ferragens, supermercados, magazine e postos de combustíveis, R$1.000 no TRR na fábrica de rações e a cada R$1.500 em compras e insumos agrícolas, sendo que na compra de 3 produtos às marcas próprias da Cotrial, independente do valor da compra, você ganha uma cartela extra. Bem, amigos, e nós ficamos por aqui com a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre o segundo simpósio do leite, que reuniu mais de 150 produtores em Alto Alegre. Ouvindo então os palestrantes Diego Coraza sobre criação de terneiras do nascimento à desmama, o extensionista da Emater Diego dos Santos e o especialista em bovinocultura leiteira e consultor Fábio Guilhermano, que abordou o sistema principalmente de freestyle e compost bar. E também a avaliação, claro, feita pelos representantes dos organizadores, que falaram então sobre esse importante evento que mais uma vez reuniu produtores da região. Estante só.
A Cotriel faz 65 anos e sorteia 65 mil em prêmios. Faça suas compras nas lojas e setores participantes e ganhe cupons para concorrer a diversos prêmios. E comprando 3 produtos das marcas próprias Cotriel, você garante cupom extra. São 4 sorteios e 4 chances de ganhar. A promoção é válida de 10 de junho a 31 de outubro de 2024. Confira o regulamento no site cotriel.com.br/campanha. Cotriel 65 anos, 65 mil em prêmios.
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cope.
O cooperativismo sempre fortaleceu o nosso estado. E juntos vamos reconstruir o Rio Grande do Sul.
Onde todos que cooperam crescem, o que mais floresce é o amor.
Um movimento Sistema Ocergues e Cooperativas Gaúchas.
Inovação, conhecimento e conexão. Vem aí o Impacta Coop, o evento da intercooperação entre Sicredi e Cotriel, que vai transformar Espumoso e região num espaço de oportunidades para crescer, aprender e se conectar com o futuro. Nos dias 21 e 22 de agosto, na Afeco em Espumoso, startups, empresas e especialistas estarão reunidos para discutir tendências sobre o universo da inovação. Participe do Impacta Coop e vamos juntos transformar o mundo ao nosso redor.
Postos de combustíveis da Cotriel na região Centro-Serra, em Estrela Velha, na RST 481, ao lado do Trevo da Cidade. Em anexo, loja de conveniência e TRR, com entrega de diesel na Lavoura. Bandeira BR, em Arroio do Tigre, na 481, ao lado do Trevo Principal da Cidade. Amplo espaço para o caminhoneiro, excelente estacionamento, banheiros e as melhores instalações. Em anexo, borracharia, lavagem e restaurante. Posto de combustíveis da Cotriel, de Arroio do Tigre, Bandeira e Ipiranga. Supermercados Cotriel, mais de 20 mil itens entre hortifruti, padaria, confeitaria, açougue, higiene e limpeza, distribuídos em um local amplo e moderno. Toda semana tem ofertas especiais e aos finais de semana preços imbatíveis. Temos também encarte com mais de 60 ofertas quinzenais. Supermercados Cotriel em Arroio do Tigre, Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Segredo. Aqui você compra melhor. Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel. São mais de 20 mil itens com os melhores preços à sua disposição. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos e medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita em Lagoão, Sobradinho, Segredo e Tunas, no centro da cidade. Em Arroio do Tigre, Estrela Velha e Salto do Jacuí, em anexo à unidade de recebimento de grãos da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produto. Produtor da região, a sua loja de confiança.
Segundo o simpósio do leite de Alto Alegre, reuniu mais de 150 produtores da região. Na manhã desta quarta-feira, 7 de agosto, na sala de reuniões da Secretaria de Educação de Alto Alegre, aconteceu o segundo simpósio do leite, realizado pela Cotriel e Agrifirme, com a organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Grupo de Produtores Rurais em Matéria de Alto Alegre, apoio das Cred Espumoso RSMG. O evento foi um sucesso, reunindo mais de 150 produtores jovens, estudantes e associados de toda a região. Na abertura, Marco Lopratis, assessor de marketing e inovação da Cotriel, destacou a união de esforços que viabilizou o evento e a participação dos produtores de leite em busca de absorver mais conhecimento. Dionir Tchekli, presidente do Sicredi Espumoso RSMG, frisou que o produtor de leite tem procurado inovar a fim de sobreviver na atividade, ressaltando ainda a busca de respaldo do setor diante das autoridades federais e estaduais, vistos os problemas ocasionados pelas enchentes. O da Emater falou em Rick Henrique Loro, que agradeceu a todos pela presença, e o prefeito de Alto Alegre, Avelino Salvadori, lembrou a representatividade da atividade leiteira para o município. A partir de agora, então, nós vamos ouvir os palestrantes e uma avaliação do evento. Vamos ouvir na ordem Diego Coraza, médico veterinário sobre criação de terneiras, o extensionista da Emater, Diego Bardem dos Santos, e também especialista em bovinocultura leiteira e consultor independente, Fábio Guilhermano. E a avaliação realizada pelo Matheus Morgan, da Agrifirme, e o Jefferson Camargo Keller, gestor do Departamento de Produção Animal da Cotriel. Muito bem, durante o simpósio do leite em Alto Alegre, segunda edição, a gente conversa então com o médico veterinário Diego Coraza. O Diego vai falar um pouquinho então sobre esse seu trabalho, né, Diego, que você está agora passando por ter uma consultoria própria. Nos fale um pouquinho desse trabalho e nós vamos falar alguns assuntos que ele abordou: criação de terneiras, colostragem, conforto, cuidados e a questão de manter a rotina para os animais. Vamos falar então sobre a questão do objetivo da criação de terneiras. Você que estava até outro dia, né, há muitos anos já está formado, né, é filho de produtor aqui de Alto Alegre, inclusive, e você voltando a casa pela primeira vez para fazer uma palestra. Então, o que tu vais falar aqui é com conhecimento de causa, que até outro dia tu estavas vivendo. Essa questão da criação das terneiras, o que você procurou abordar sobre isso?
Show, Roger. Seguinte, né, os objetivos de uma criação de terneiras dentro de um plantel, né, é que no nascimento, o interessante é que o produtor peça essa terneira, né, anotou o peso dela até os 60 dias, que é o período de desmame. Se ela nasceu com 40 quilos, o objetivo aos 60 dias é que ela esteja o dobro do peso, né? Aos 13 meses ela esteja 50% do peso adulto da vaca em lactação. Dos 13 aos 15 meses, por volta dos 15, ela vai ser coberta, né, emprenhada, né, com uma inseminação artificial, com volta dos 60% do peso da vaca adulta. E a aparição ocorre com 22 a 24 meses, fechando os dois anos ali, com volta dos 90 a 94% do peso adulto. O que eu dou de importância? Se o produtor interessante é pesar seus animais acima de terceira lactação no rebanho, para fazer o peso médio, para saber com quantos quilos seria o ideal para levar ela à reprodução, né? Então tem algumas fazendas que vai trabalhar peso de 360, outros vão trabalhar com 400 quilos na reprodução, parindo ali com seus 650 até 680 quilos.
Diego, sobre a questão da colostragem, né? Qual é que é a importância desse assunto para o dia a dia do produtor de leite?
Isso é fundamental para a criação da bezerra, né? Para a criação da terneira, né? É a primeira imunidade que ela vai receber é via colostro. Então, seria importante o produtor ter um refratômetro de Brix, avaliar esse Brix desse colostro. Esse colostro deve ter um Brix acima de 25, e a partir dali ele fornecer em torno de 10% do peso vivo nas primeiras 2 horas e até 8 horas após o nascimento dessa terneira, mais 5% do peso vivo dela, mais 2 litros aproximadamente.
Sobre a questão do conforto, parece até óbvio a gente falar, mas nunca é demais, né, Diego, a gente chamar atenção sobre a questão do conforto dos animais, porque é exemplo do ser humano, né? Quanto melhor ele estiver confortável, melhor ele vai produzir.
É imprescindível, né? O conforto ele vai te dar expressar o bem-estar do animal, né? Esse animal confortável, ele vai ter menos probabilidade de ter doenças, sendo bem colostrado, né? Então, você ter temperatura adequada no bezerreiro, você ter uma cama limpa e trocada periodicamente quando estiver suja, você vai conseguir desenvolver esse animal adequado.
A questão da colocação do concentrado, como é que ela deve ser feita?
A partir do terceiro dia de vida, é importante já fornecer o concentrado para as terneiras, né? Pequenas quantidades. Eu sempre digo, não vai lá e dá uma mão cheia, né? Pequenas porções da mão para você estimular que essa terneira comece a comer, né? E todo dia, se tiver sobra, troca esse concentrado desse coxinho para um animal que é mais velho, que já está consumindo, né? Bote sempre ração nova para ela, porque ela vai brincar nos primeiros dias ali e depois que ela vai se desenvolver para começar a comer.
Diego, satisfação de voltar ao Alto Alegre, na sua casa, muito à vontade, né? Uma terra que valoriza muito a cultura, a atividade leiteira, né, Diego?
Muito obrigado, Roger, agradeço a todos os envolvidos por me chamar para participar aí e fico à disposição para uma próxima.
Muito bem, esse é o Diego Corazza, engenheiro médico veterinário, né, que falou então sobre um dos assuntos do nosso simpósio do leite de Alto Alegre, né? Conforto, colostragem, concentrado, a questão da consistência, rotina e objetivo da criação de terneiras aqui no segundo simpósio do leite de Alto Alegre. Muito bem, nossa, também no segundo simpósio de leite de Alto Alegre, a gente conversa com o Diego Barney dos Santos, extensionista da Emater. O Diego estava falando para nós antes da gente gravar, né, Diego, que passou por muito tempo observando os comportamentos das pessoas. Um produtor de leite, né, ele é uma pessoa que, dá para dizer assim, né, é muito resiliente, porque ele passa por tudo. Esse ano, mais do que nunca, né, ele provou que ele tem que resistir a tudo e a todos, e principalmente também a questão climática, né, Diego? Nos fale um pouquinho, né, sobre a importância do produtor de leite, né, começar a ser resiliente, e a questão do comportamento, que foi a primeira abordagem que você passou para nós aqui. Saudação, obrigado por ter sido nosso convite.
Obrigado, então é um prazer para nós também poder estar participando desse evento. Esse evento muito interessante, muitas pessoas na sala, né? Achei bem interessante isso aí. E realmente, o produtor de leite nos últimos anos, a gente passa por 3 anos com secas, né, com estiagens. E agora esse último ano, acabei de comentar antes ali, nós estamos com dificuldade muito grande nas pastagens de inverno, né? Além do produtor ter que ser resiliente a essas condições, né, os próprios nutricionistas e técnicos das empresas estão tendo que se adaptar às condições de alimentos que a gente tem nas propriedades. No ano de seca tem pouco alimento, no ano de muita chuva não tem o alimento de inverno, então a gente acaba tendo que se adaptar. E como eu falei no começo da minha participação na palestra, ali, a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul uma diminuição muito grande na quantidade de produtores de leite, né? A pesquisa socioeconômica da cadeia do leite da Emater, ela já nos trouxe a informação que em 2015 nós tínhamos 85 mil produtores que vendiam leite para a indústria, e em 2023 a gente está com 33 mil produtores. Então a quantidade de produtores diminuiu, mas o volume de leite se manteve. Qual é a leitura que a extensão rural faz disso? Quem ficou melhorou a sua atividade, se profissionalizou um pouco mais, se tornou uma condição mais resiliente, tu mesmo comentaste muito bem ali antes. Então, ele é um produtor que está vencendo os desafios, e é importante a gente entender como ele faz esse vencimento desses desafios, né? Porque cada um que está ficando, ele é uma escola nova, é uma escola, é uma inteligência local, né, que cada produtor utiliza para fazer enfrentar esses desafios. Porque a ciência está aí. A pesquisa está dizendo o que tem que ser feito, mas cada informação técnica e tecnológica que a ciência nos traz, ela não necessariamente ela vai ser aplicada reto e direto na casa dos produtores. Cada um aplica de uma maneira que melhor convém para o lugar. Então, por isso que eu sempre falo nas palestras, o melhor é o feito do que o perfeito. Porque a pesquisa pura e simples, as análises, a ciência que eu estudo, que eu busco nos meios, nas universidades, nas empresas de pesquisa do mundo afora, eu não consigo aplicá-la exatamente como ela está sendo feita lá naquela pesquisação na propriedade. Então a propriedade tem que se reinventar a cada momento, a cada informação. E quem está conseguindo fazer isso está vencendo os desafios. E o meu assunto desse simpósio foi ali período de transição, né? Período pré-parto e pós-parto, que a gente acredita que é uma das últimas grandes fronteiras da ciência de bovinos de leite, né? Muitos produtores, grandes produtores, bons produtores, né, há pouco tempo não sabiam o que é esse período, começaram a aplicar, eu trouxe casos ali, né, tem um produtor que começou a aplicar o pré-parto na sua produção, as vacas em pico de lactação começaram a fazer 20 litros a mais por pico de lactação. Nós aumentamos de 20 litros de média a produção de leite da propriedade dele, da média geral, nós aumentamos para 34 no rebanho geral. Então nós aumentamos 14 litros de leite, só por nós introduzirmos, de alguma maneira, algum manejo pré-parto naquela propriedade. Então essa tecnologia, naquela propriedade, ela foi transformadora, ela mudou a vida da propriedade.
Muito bem, a gente agradece então ao Diego Barden dos Santos, extensionista da Emater, né, falando um pouco sobre essa questão do pré-parto, importante, né, e que deixou o seu recado no segundo simpósio do leite, realizado então em Alto Alegre. Durante o simpósio do leite em Alto Alegre, a gente conversa com o Fábio Guilhermano, que foi um dos palestrantes, falou sobre então os sistemas de produção, principalmente o compost bar e o freestyle. Guilhermano, né, você analisou várias propriedades, inclusive, né, mostrou cases de sucesso. O produtor optar por um sistema, o que ele tem que preconizar? Saudação, obrigado por ter sido nosso convite.
A gente que saúda a todos aí que estão nos dando a oportunidade de estar presentes aí assistindo a gente, e agradecer a oportunidade também da gente poder ter sido convidado e participado e poder ter contribuído para o segundo simpósio do leite com a organização, e parabenizar a cooperativa Cotriel pela realização e organização do evento. Quando uma propriedade ela vai desistir, quando uma propriedade ela vai tomar a decisão de qual o sistema de produção adotar, tem que ser feita uma análise muito, muito criteriosa para primeiro compreender aonde a propriedade está e para onde a propriedade vai. Então esse basicamente tem sido boa parte do trabalho, é fazer o diagnóstico da propriedade e principalmente compreender aonde ela quer chegar. Estudar quais são os fatores que influenciam, fazer o diagnóstico da propriedade para identificar quais são os fatores que influenciam nessa propriedade no sentido de qual sistema adotar. Porque, como você bem comentaste, a gente acabou, entre outros vários sistemas de produção, a gente acabou conversando bastante sobre o compost barn e o freestyle. E são dois sistemas que trazem muito resultado, porém, se forem feitos, construídos e colocados dentro de cada uma das propriedades da forma correta. Então, tem que ter conhecimento do que a propriedade precisa, saber onde ela quer chegar, fazer um planejamento e otimizar o recurso de investimento que vai ser feito nessa propriedade. Então, entender, uma das coisas que às vezes o pessoal não leva em conta é o fato de compreender o que é do gosto da propriedade. Ah, eu me identifico com o compost ou eu me identifico com o freestyle. A partir do momento da pessoa ter essa vontade de qual sistema adotar, a gente tem que compreender se as condições de área, animal, disponibilidade de mão de obra, de equipamento, a propriedade consegue adotar sistema A ou B. As pessoas perguntam qual sistema adotar, já que os dois dão resultado. Eu sempre brinco carinhosamente com as pessoas e digo, com qual tipo de desafio tu quer conviver daqui para frente? Porque ambos os sistemas dão resultado, mas eles trazem alguns desafios, primeiro, de compreensão e aprendizado. E a partir desse momento que você aprende como tratar as vacas e o sistema e manejar isso, tem que ter o comprometimento de fazer aquilo que precisa ser feito. Ambos os sistemas, eles melhoram a qualidade da mão de obra utilizada, dependendo do nível de tecnificação e de tecnologia que está sendo aplicado, eles melhoram a capacidade e a assertividade da mão de obra, eles diminuem muito a rigorosidade. Você tem otimização de todas as técnicas utilizadas para nutrição, todas as técnicas utilizadas para busca de conforto animal, reprodução, produção e melhoria na qualidade do leite produzido nas propriedades que fazem investimento em confinamento. E principalmente tem ajudado muito a otimizar o resultado da atividade como um todo e manter as famílias nas propriedades, né? Existe, hoje a gente estava conversando com outro colega mais cedo e a gente sempre fala dessa questão de que as gerações que chegaram com a atividade de leite até aqui, né, tinham um pensamento e tinham uma visão sobre a atividade leiteira. E como a questão climática está cada vez mudando mais, o consumidor lá fora está exigindo um produto de melhor qualidade e a questão do mercado está exigindo mais assertividade em todas as ações para que a gente tenha resultado, então, às vezes, para as gerações que chegaram até aqui, muitas delas investiram e tiveram resultado, mas algumas outras pessoas têm essa certa resistência. Só que o lado bom disso é que quem está na propriedade, a geração nova, quer ficar. E isso tem contribuído muito. Investir em confinamento para vaca tem contribuído para promover a sucessão familiar. E em propriedades que, às vezes, tinham oportunidade de investir, não decidiram por não investir em confinamento e acabaram perdendo a oportunidade da sucessão familiar. E isso tem sido uma característica muito percebida na história dos confinamentos de vaca leiteira aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Guilherme, o Compost Bar Freestyle, né? Você está na região Alto Jacuí, que é uma região totalmente diferente de uma região centro-serra, uma região Alto Taquari, uma região norte-sul. É uma curiosidade que até tenho também, particularmente, né, para aplicar o sistema. Eu tenho que entender a realidade da região, ou é mais importante entender, falaste lá, com qual mais se identifica? É a propriedade que manda, ou é a região que manda, ou é tudo, ou todos esses fatores juntos?
Basicamente é um conjunto de todos esses fatores, né? Existe um tabu, né, porque você precisa... O compost barn está baseado... Existe uma... O resultado vem da soma de todos esses fatores, né? Existe um certo tabu em imaginar que o compost barn ele não dá certo em regiões úmidas, né? Como você falou, por exemplo, eu sou de Cruz Alta, né? Do mais o centro do estado. O compost barn teve início aqui no Alto Jacuí, né? E hoje eu moro na região do Vale do Taquari, que são regiões totalmente diferentes pelo ponto de vista climático e de umidade relativa do ar e de calor. Né? Então, existe um tabu de achar que o compost barn ele não dá muito certo em áreas úmidas. O maior compost barn do estado do Rio Grande do Sul está em Rio Grande, e que é área totalmente plana e que alaga muito fácil. Ou seja, parte desse planejamento de entender o que a propriedade precisa é entender em qual região ela está inserida. Qualquer um dos dois sistemas podem ser desenvolvidos e dão resultado em qualquer região. Basta a gente saber que aquela região oferece um desafio climático de maior ou menor incidência de umidade para a gente saber contornar esses desafios. Ontem mesmo eu estava numa propriedade, a gente estava planejando estava lá auxiliando na evolução da terraplanagem. Então na propriedade a gente tirou 30, 40 centímetros daquela camada mais solta do solo e colocou pedra. Então fizemos uma elevação de mais de 50 centímetros de pedra para poder formar a base do confinamento. Lá em Rio Grande os caras levantaram 1 metro do chão. E aí, claro, lidar com toda a questão de onde vem a chuva e tudo mais, mas esse é o mais importante, entender os desafios da região para a gente saber e aplicar quais técnicas necessárias para poder contornar isso, tanto no compost barn como no freestyle.
Obrigado, Fábio Guilherme.
Tchau, pessoal.
Ele que foi palestrante do segundo simpósio do leite de Alto Alegre.
Muito bem, a gente vai também fazer uma avaliação importante acerca do segundo simpósio do leite de Alto Alegre, conversando então com o Matheus Morgan da Agrifirme, o Jefferson Camargo Keller, que é gestor do Departamento de Produção Animal da Cotriel, e falam sobre esse importante evento que superou mais uma vez as expectativas, né, Matheus, dos organizadores, né? É muito gratificante fazer um evento aí com 3 palestras, um evento muito objetivo, no qual o produtor teve a atenção prendida pelos assuntos de relevância que foram apresentados, né, Matheus?
Eu acho que realmente, né, expectativas superadas, mais uma vez aí foi superada de forma muito gratificante. Então aproveito também para agradecer aí com uma forma muito especial aos produtores, né, que compareceram, aos técnicos do segmento do leite, que tiveram aqui presente, que sem eles o evento não aconteceria. E também agradecer aí de uma forma e maneira muito especial, né, ao sindicato, ao grupo de produtores de leite, a Emater e também a Cotriel e a Sicredi, né, que nos ajudaram aí bastante, principalmente a Cotriel aí na divulgação, né, que comprou a ideia, ajudou aí principalmente na divulgação, no engajamento, né, departamento técnico, departamento de marketing da Cotriel. Então acho que isso também favoreceu muito aí com que a gente tivesse esse sucesso na quantidade do público. Então, eu acho que os temas, mais uma vez, escolhidos em conjunto com o departamento técnico da Cotriel, com o nosso time técnico da Agrifirme, conseguimos superar as expectativas e atrair, né, a atenção e a vontade do povo em ver esses temas. Então, eu acho que nada mais, mais correto que no próximo ano, né, quando a gente realizar de novo isso, também ouvir de novo esses departamentos, né, que estão no dia a dia integrados aí com o produtor, entendendo a necessidade que nós temos no campo.
Obrigado, então, ao Matheus Morgan, o Jefferson Camargo Keller, né, que é o gestor do Departamento de Produção Animal da Cotriel. Jefferson, É um evento, mais uma vez, com muito nível e com uma excelente participação dos produtores. É só gratidão mesmo, principalmente pela presença dos produtores que engrandeceram esse evento, né, Jefferson?
Realmente, Roger, o Matheus disse tudo, né? Para o evento ter sucesso, tem que ter um engajamento em ambas as partes. Então, nós temos que agradecer a Agrifirme, né, nossa parceira, a Emater, prefeitura, sindicato, os produtores, né, e os palestrantes, né? É preciso os palestrantes. Um evento de grande nível, mais uma vez uma participação maciça dos produtores, superou as expectativas dos organizadores, a própria equipe técnica também. Tem que agradecer a equipe técnica dos nossos colegas veterinários, colegas de campo, porque sem eles também o sistema não anda. Então, mais uma vez, um evento assim, gratificante para a cooperativa. Acredito que os produtores saíram satisfeitos, né? Os palestrantes, os temas abordados, como o Matheus disse, são todos temas relevantes. E a gente ficou muito claro, assim, por todos eles, a importância que você tem em todas as etapas da propriedade. Muitas vezes você falha em uma delas e quer corrigir lá no final. Por exemplo, a criação da terneira. Muitas vezes o produtor quer buscar lá no final, depois que ela já é mãe, já está produzindo, e ele acabou pecando lá no início, lá na criação da terneira. Então ficou muito bem especificado essa questão. Em relação ao conforto dos animais, o Guilhermano explicava que às vezes você está botando um baita dinheiro, enterrando um dinheiro ali, sem técnica, sem conhecimento. Então, antes do pessoal fazer um investimento desse, o importante é ele visitar, ele conhecer, ele debater sistemas diferentes para ver se ele se adapta a esse sistema. Então, as três palestras foram muito boas, né? A gente só tem a agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes.
Muito bem. Então, essa avaliação da organização, Agrifirme, Cotriel, e também agradecer às demais entidades que apoiaram esse importante evento, o nosso segundo Simpósio do Leite, realizado neste último dia 7 de agosto em Alto Alegre.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 12 de agosto, Venildo Cordassol Limício, Gentil Hubert, Adalto João Bertol, Salete Gellen Noal, Maria Lorena de Souza, Mirtes Capuan Limício, Paulo Fernandes de Camargo, Delorges João Ravazio, Vanildo Wagner, Dorcel Soares Neves, Louvânio Ivo Bayerli, Alcírio Zelame, Renato Moraes, Valdemar Klaus, Adebal Pereira da Paixão, Márcia Regina Michel, Miriam Grace Ottoni, Juliano Maier, Felício Arendt, Jonathan Cambruci Dolce, Roque Moacir Kipper, Felipe Quadros Host, Mirella Franceschetti, Esther Pereira Marcon e Heloísa Dalvana Brock serão os aniversariantes da segunda, 12 de agosto. Terça, 3 de agosto, vão pagar a festa os associados Ilvo Eduino Hopke, Desto João Zene, João Darcy Pereira da Silva, Maria Helenir Orguim Guerreiro, Hildo Lanner, José Valdomiro Ritter Vieira, César Alencar Moraes Birik, Silvana Kummer Andrade, Lisete Mício Camargo, Luiz Ayrton de Oliveira Wecker, Paulo César Antonello, Valdori José dos Santos, Gilson da Gorte, Jefferson Sterts, Marcelo Petri Tavares, Edemir Luciano Wagner, Severino Soletti, Luciara Garbim, Camila Mício da Silva e Jaime da Silva aniversariam nesta terça, 13 de agosto. Quarta, 14 de agosto, vão estar completando mais um ano de vida os sócios Nelson Armando Platti, Eusébio Roque Zanata, Antônio Elidrum, Iracilda Halber Etis, Valdir João Santin, Milton Eichner, Neucir Antônio Matuela, Aladir Rodrigues, Adelar Turcato, Nilson Antônio Oldefer, Nelson José Oldefer, Cleomar Toledo da Silva, Ana Mara Vincenzi, Juarez Soares Neves, Wilson Catarino de Oliveira, Rita Delécia Salve Lima, Assis Ferreira dos Passos, Rosane de Matos Curtis, Daiane Papes Schmidt, Cassiano Borghetti Somariva, Gabriel Stefanon Ozelami, Igor Franceschi Burin e Maicon Belt aniversariam nesta quarta, 14 de agosto. Quinta, 14 de agosto, estarão de aniversários associados Belazir Schneider de Melo, Elira Hilda Goetz Vander, Jomar Heitor Tuebe, Mauro Puntel, Olivino Roque Rosalém, Olinda Ottoni, Maria Ilma da Silva, José Valdemar Rodrigues, Maria Lúcia Dendena, Jorge Ataídes de Moraes, Sirley Ena Israel Lago, Neive Cristina Brown da Silva, José Mariano Drum, Ângelo Agnaldo Ferreira Lache, Oscar Munhol, Laura Comim e Luana Blank da Silva serão os aniversariantes do dia 15, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 16 de agosto, os associados que vão pagar o bolo serão Romeu Roque Soares, Denzi Mari Vernon, Wilson Gugel, Darcy Luiz Benedetti, Wilson Antoni, João Roque Brum, Darcy Roque Piovesan, Madril Joacir de Moraes, Sandra Mari Schmitz Castro, Sérgio Luiz Opel, Inês Gato Oldefer, Alceu Mariani, Paulo Ivandro Unclém, Lúcia Mendes de Oliveira, Rosalvo Romaldo Drias, Juarez Moreira da Silva, Jacir Stan, Nilson Roque Borba de Oliveira, Mônica Aparecida Gaspar, Christian José Resch, Henrique Nunes, Ana Luísa Mício e Carlos Giovanni Neu Nogueira aniversariam no dia 16, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 17 de agosto, os associados que vão completar mais uma rosa no Jardim da Existência serão Arthur Batista de Moura, Eupídio Neski, José Aldorino de Souza, Marli Terezinha Kipper Seibert, Vanderlei Pagnussat, Elton Kasten, Jorge Lucir Drunhas, Arley Scotta, Gilson Jank, Roberta Fagundes da Silva, Marcos Adriano Vendrúsculo, Tayane Fátima Tramontini, Germano Bozo, Tainã Matheus de Brun Silva e Larissa Dallanora aniversariam no dia 17, sábado que vem. E domingo que vem, 18 de agosto, fecha a semana de aniversário, são os associados Zaluar 7, Deoni Luzia Pantamundstock, João Vianney Dalmolin, Antônio Carlos da Silva, Sérgio Kirchner, Luiz Augusto Pereira de Oliveira, Wilson Luiz Tavares, Cláudio Rodrigues Barbosa, Cláudio Omar Machado de Freitas, Gilberto da Silva Santos, Edilson Josmar Chu, Leandro de Camargo Nogueira, Vladimiro de Oliveira, Débora Mati, Thiago de Bortoli Pierezan, Cassiano Coraza, Ivânio Glass, Mônica Fonte dos Santos, Ariadne Nogueira do Nascimento, Gabriele Elisete Psinin, Vinícius Puntel da Rosa, Maurício Berticelli e Juan Bernardi serão os aniversariantes do dia 18, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 12 de agosto, Cristian Souza de Oliveira, Joseno Lucas Barbosa Oldenburg, Denise Maciel Bataioli, Francine Barbosa da Silva, Moisés dos Santos Neto, Maurílio Barbosa da Silva, Marcolanda Silva Prates e Ayrton Luiz Machado Pinto serão os aniversariantes da segunda, 12 de agosto. Terça, 13 de agosto, Caroline Prates Pens e Sebastião Alfeu de Lima. Quarta, 14 de agosto, Fernanda Graziele Domingos, Wilson Catarino Antunes de Oliveira, Gustavo Borges Agni e Adriano Oliveira Rodrigues. No dia 15, quinta-feira, José Valdemar Rodrigues, Antônio Vinícius Lopes da Rosa, Pedro Fauro e Laércio Ross. No dia 16, sexta, Luiz Henrique de Oliveira e Luciano Marques de Oliveira. No dia 17, sábado, Jorge Evandro dos Santos, Tayane Fátima Tramontini, Pedro Thiago Fauro, Paulo César Antunes Pereira, Senara Terezinha dos Santos Maciel, Cláudio Gomes Antunes, Jorge Lucir Drunhas e Bernardino Joaquim da Silva. E no dia 18, domingo que vem, Fernando Jacob Peiter, Maurício Berticelli, Marcelo Miller e Cassiano Coraza serão os funcionários de aniversário. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidade.
Saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiando.
confiança, solidez e credibilidade.